Essa cara séria, Bianca. Tu vai entrar hoje no programa ou não?
Não, tô pensando ainda. Não posso
Metida.
rir, tô com feijão
Metida.
no dente. Eu acabei de almoçar, daí não posso rir.
Ah, bom.
Vou ficar
Tá
bem sério.
aberto. Ah, já tá ao vivo aqui. Pai, vamos nessa,
Ah,
tamo
tá ao
aí.
vivo?
Escapou
Nossa,
um
ainda bem que a gente
áudiozinho.
não falou nenhuma besteira.
Não, as bobagens nós já falamos antes.
Bem na hora que eu ia
Ou.
falar mal do jogo.
É.
Mas
Quer
eu vou
falar?
ter
Não
que
tem
falar
mais
aqui, eu vou
jeito.
ter que falar aquilo pro pessoal. Quando entrar a mesa ao vivo, eu vou falar.
Aquilo ao vivo. Aquilo lá?
A partir de agora, no canal Corretor Conteúdo do IPREP, o programinha Vivendo de Imóveis. Humor, notícias, entretenimento, debates e muito mais. Começa agora o programa Vivendo de Imóveis. Boa tarde, Rafael Landa.
Senhoras e senhores, boa tarde. Estamos começando a nossa 46ª edição do programa Vivendo de Imóveis. Você é muito bem-vinda e você é muito bem-vindo aqui nesta que é a programação mais querida do Brasil do mercado imobiliário. É isso aí mesmo. Estamos inventando coisa nova. E para falar de um assunto, como diz o economista sincero, o vídeo mais importante desse canal, o assunto mais importante desse canal vai ser tratado hoje, que é o perfil do corretor de imóveis. Como a gente identifica o perfil? Qual é o mais disputado? Como é que funciona esse negócio? Nós vamos descobrir hoje com a nossa querida Lara Almeida, ela que é consultora, palestrante, mentora de lideranças. E muitas outras coisas que a gente também vai descobrir no decorrer deste programa. Então, senta a bunda na cadeira, levanta dessa quinta-feira quente em algumas regiões do país e começa aqui com a gente estudando um pouquinho mais o perfil do corretor mais disputado no mercado imobiliário. São 1h03, estamos começando ao vivo nesta terça, quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022. Se você está escutando na versão gravada, obrigado aqui no podcast do IBREP, no Spotify e nas outras plataformas também estão essa e todas as outras edições. Então acompanhe as outras programações aqui do canal. E é isso aí, tamo junto. Falando em programação do canal, eu peço que você inscreva-se neste canal. É gratuito, não paga, é grátis. Aperta no sininho ali, no botãozinho de inscrever-se, que não custa R$ 1 para você e para nós, nos alegra muito, faz esse programa ir para frente, para chegar em mais pessoas, e é isso aí, uma maravilha, né? Então, toca a ficha nesse botãozinho aí, a Nossa Senhora do Like agradece se você curtir esse vídeo também, então, muito obrigado. Que mais? Boa tarde aqui, Tatiana, boa tarde, o Klaus e a todos que estão chegando. De que cidade você está assistindo? Comenta aqui também. É importante você falar da onde você está assistindo, como é que é a sua imobiliária, que perfil de corretor tem por aí. Até nós vamos descobrir que tem muita coisa, tem muita história para esse programa de hoje. Falando em história, tem uma pessoa que é boa de história, boa de contar mentira, contar verdades e tudo mais. Minha amiga Bianca Bassani vem contemplar esta mesa maravilhosa de quinta-feira. Boa tarde. Como estás? Com o microfone desligado é melhor. Ou melhor, ligado.
Oi, boa
Oi.
tarde,
Boa
tudo
noite.
certo?
Sim,
Me
e tu?
ouve bem? Me vem
Sim,
bem?
alto e claro.
Maravilha. Tem uma coisa para te falar, a audiência estava maior antes de tu aparecer. Quando tu
Normalmente é assim,
apareceu,
né?
caiu, é
Normalmente é assim.
impressionante, estava
Agora caiu,
caindo.
por exemplo, pela metade depois que tu entrou aqui.
Mais
Piorou.
ainda. Boa.
Não
Tava
teve
com
graça, só nós
saudade.
dois rimos, ninguém vai rir.
Tava com saudade na semana passada, eu fiquei só acompanhando aqui na
Só
audiência.
enrolando. Só enrolando.
Ô Rafa, mas assim, eu tenho uma coisa para falar meio séria com o pessoal. Que a gente sempre foi bem sincero aqui na audiência, com a audiência, né? Então acho que o pessoal merece saber a verdade, a gente ser transparente. Então, semana passada o Diogo tava aqui, essa semana sou eu, e aí a gente não tá mais falando, né? E cada semana, então, cada um vai aparecer aqui sozinho e não vai ter mais os três na bancada. Porque é assim, a vida, né? A gente acaba tendo conflitos e tal, e brigamos, eu e o Diogo, e
Vocês
se ele
brigaram?
aparecer, né? A gente brigou, a gente tem divergência de opinião, inclusive ele não tá nem aqui hoje nos comentários, ele não veio nem
Foi
assistir o
sério essa
programa.
briga? Foi muito sério?
Eu, pelo menos, semana passada, tava na audiência, né? Fingindo que eu tava bem.
Gostando
dele, mas ele não veio nem aqui. Então, a partir dessa semana passada, preciso contar pra todo mundo, então, que a gente vai se dividir. Uma semana eu, Diogo, com o Rafa, outra semana sou eu com o Rafa, porque a gente não consegue mais estar no mesmo lugar. Mas segue o baile, é a vida.
Essa foi a opinião sincera da Bianca Bassani no quadro Bianca Opina, assim
Fofoquinhas.
Como o Diogo opina.
Fofoquinhas. Boa! Vamos lá então pro que interessa?
Vamos pro que interessa! Se você está assistindo, chegando agora, muito obrigado por você estar aqui. Bem-vinda ou bem-vinda. Você aqui é muito bem-vindo e bem-vinda. E bote a sua cidade, como é que tá por aí? Escreva aqui nos comentários. A gente agradece. Certo?
Olha a produção.
A divergência tá pegando. Vocês são o time Bianca ou o time Diogo? Aqui o negócio é muito louco. Senhora Bianca Bassani, quem quer concorrer uma caneca da professora, não, da Tia Cresce, faz como?
Pois então, para concorrer à caneca da Tia Cresce, que nem eu nem o Rafa temos aqui, porque senão a gente estaria mostrando para vocês, tem que enviar um áudio falando o que tu quiser, falando como é que tá na tua cidade, falando quais são qual é o teu perfil de corretora aqui, que agora a Lara vai esclarecer pra gente, então pode participar também, perguntar pra Lara. Enviar um áudio para 51981388608.
Repetindo, 51981388608. Tem um QR Code aqui na tela. Se você quiser mirar o seu celular, você manda o WhatsApp direto para ali. Tem o WhatsApp aqui nos comentários. Se você quiser clicar no WhatsApp nos comentários e enviar o áudio, tá valendo. O sorteio da caneca da Tia Cresce é agora ou nunca.
Isso aí. Paula, manda para nós a foto. Ó. A Paula disse que já tem a Olha dela, aí. Manda pra nós, tomando um cafezinho, um chazinho.
Nossa audiência maravilhosa tá sempre aí ligada, querendo saber mais.
E o Rafa,
querer. Opa!
Não, ali ó, só pra dar um oi pro Cristiano, lá de Estrela.
Boa!
E o Emanuel Floripa, calorão em Floripa.
Calorão em Floripa, diz ele. E você, Canoas, Gabriel, ali, a Gabriele.
Gabriele, Canoas. Porto Alegre, aqui tá calorão também.
Gabriele Pedroso... Paulinha, que já é da audiência. E se você está entrando agora, comente como você está aí, tudo certo e tudo mais. Enquanto isso, vamos saber das notícias do mercado imobiliário, aquelas do Imob News com Bianca Bassani, senhoras e senhores.
Bora notícias, então. CVM suspende decisão sobre dividendos do Maxi Renda, que pode afetar fundos imobiliários. Olha que notícia fácil de ler. Obrigada, produção.
Fácil.
A Comissão de Valores Imobiliários.
A vida de todo mundo agora aqui.
Não, é assim, semana que vem a nossa produção que cria as notícias vai estar aqui lendo, porque ela só bota notícia fácil de ler. A Comissão de Valores Imobiliários, CVM, autarquia que regula e fiscaliza o mercado de capitais, suspendeu a decisão tomada na última semana a respeito da distribuição de dividendos da Maxi Renda, um dos maiores fundos imobiliários no país, com cerca de 500 mil cotistas. Rafael Landa, o que mudou na tua vida essa notícia?
Mudou, não, isso muda realmente. Para quem investe em fundos imobiliários, essa informação ela é importante.
Tá, e o que o corretor precisa saber sobre isso? O que vai mudar na vida do corretor?
Entender que o dinheiro que o cliente dele paga, às vezes, no imóvel, ou que está realocando para um investimento em fundo imobiliário, é uma informação sobre... Ah, eles mudaram agora a decisão sobre os dividendos da Maxi Renda. Daqui a pouco vai afetar a rentabilidade do investidor lá. Pô, daqui a pouco é um papo para tu chegar pro teu cliente e falar assim, tu tá com dinheiro lá na Max Vendas dentro da bolsa? Ah, tô. Quem sabe agora que eles estão fazendo uma divisão diferente, tu não traz um pouco do teu capital aqui pro imóvel? É uma informação que tu pode usar para
Boa.
O teu dia a dia.
Ainda bem que temos tu aqui, porque eu não entendi nada e tu é a pessoa inteligente da mesa.
Não.
Maravilha. Vamos pra próxima notícia, então, que é criatividade. Build, lança Tapume Interativo em Bauru. Em Bauru, os tapumes deixaram de servir apenas para a construção civil e oferecem agora uma série de serviços à população. A Build Desenvolvimento Imobiliário, construtora que está presente na cidade há mais de 10 anos, acaba de lançar os tapumes interativos. O que são esses tapumes interativos, então? A novidade já está em funcionamento, os tapumes passam a ter somente a função primária, então, e elas oferecem serviços como bebedouro para as pessoas e animais, compressor para encher pneus, estacionamento para bikes, banco para descanso e um espaço para os clientes poderem ver o andamento da obra. Essa notícia aí foi show, hein? Curtiu? Não tinha
Olha
visto.
aí.
Já tinha visto a
Beijo no
assim.
coração,
Beijo,
dona Laura.
Laura. É, eu já tinha visto tapumes legais, bonitos, assim, artísticos, mas que tivesse uma real utilidade, assim, não tinha visto ainda. Legal, né?
Boa, muito bom. O que mais? Temos mais notícias?
Não, é por hoje é isso
Estamos
aí. Isso aí.
com as notícias encurtadas hoje.
Tô bem encurtada. É porque antes de começar o programa, teve uma pessoa que falou que uma notícia era para ser cortada. O pessoal cortou a notícia. Não sei quem, né? Que tá, parece que chama Rafael. Cortou uma notícia, daí ficou sem notícia, ficou
Ah,
curtindo.
então eu vou trazer uma notícia bem importante,
Traga,
importantíssima para o
vem.
mercado, que é a alta da Selic novamente é para 10,5%, foi anunciada ontem pelo Copom. E isso significa o quê? Que uma boa fatia de pessoas no mercado não vai conseguir acessar crédito imobiliário. Ah, é uma notícia difícil? É, por um lado, só que por outro, tá na hora de educar o cliente e entender que a taxa Selic ainda vai subir um pouco mais. Agora, de novo, é a hora para entrar daqui a pouco num crédito imobiliário. É o papinho de agora é hora? Não, não é o papinho de agora é hora, é um papinho sério. Que se a taxa Selic ainda tem projeção de aumento nesse ano, agora vai ser mais barato comprar um crédito imobiliário do que comprar daqui a 2, 3, 4, 5 meses. Então, o cara da Caixa, o presidente da Caixa, falou que não ia subir os juros, deu uma, 2 semanas, foi lá, subiu a taxa de juros já dentro da Caixa. Sinais de que as coisas estão flutuando e isso deixa inseguro. As pessoas ficam mais inseguras. Então, usa essa informação com inteligência. Mostre para o seu cliente o seguinte: a projeção ainda é de aumento. Quem sabe vamos olhar o crédito agora, e olhar crédito imobiliário significa comprar imóvel.
E tem mais a instabilidade ali do fundo, né? Talvez a incerteza dos fundos imobiliários, que também a gente
Pois
leu ali.
é.
Então, é uma soma de talvez de fatores que o corretor pode trazer, levantar essa bola para o cliente.
Boa. Muito
Temos
bem.
áudio, Rafa.
Já temos áudio da audiência concorrendo à caneca da Tia Cresce. E nós
Áudio
vamos
e
então.
foto do Cristiano.
Áudio e foto do Cristiano já estamos botando
Cristiano,
aqui.
tu é
Grande
assim,
Cristiano.
careca, é, não te
Olha
conhecia,
aí,
Cristiano,
Cristiano.
sempre
Que
tá aqui, mas não tinha visto quem ele
loucura.
era.
Vamos ouvir o Cristiano?
Vamos.
Fala pessoal, bom dia. Para quem ainda não almoçou, boa tarde aí. Para quem já almoçou, aqui é Cristiano da cidade de Estrela, Rio Grande do Sul. Estou começando aí na Ramo, estou ainda fazendo o meu curso, agora partindo para a parte dos estágios, o teórico já concluído. Aí ó, acho que eu mereço ganhar. Eu atraso o meu almoço nas quintas, eu atraso ele 1 hora para conseguir vir acompanhar vocês aí. Ficaria muito feliz aí se ganhasse, viu? Um abraço.
Que legal, hein?
Opa, boa, metendo uma boia ali, Cristian. Top.
Escapou! Escapou mal de maquilhar. Que legal, Cristiano. Bom demais estar por aqui. Quem tiver interesse em participar desse sorteio, também mande o seu áudio para 98138-8608. É isso?
Maravilha. É isso
Maravilha!
aí, vamos chamar quem tem conteúdo aqui, né? Porque a gente só fala besteira.
É isso, né? Comentários extras sobre notícia. Temos mais alguma coisa? Mais nada. É isso. Vamos para frente. Tem
Vamos
jogo
para frente, que a hora
pro
é essa?
jogo aí.
Ah, mas eu
Então
acho que
tá.
tem uma outra coisa que eu queria comentar, assim. É, eu antes de entrar aqui no programa, eu estava olhando o e-mail que o Rodrigo da Cúpula mandou, né? O meu marketing, né? Ele não mandou para mim, né? Mas achei bem interessante que é sobre desculpas, né? Que o 2022 é o ano perfeito das desculpas para tudo, né? Para o cliente, para o corretor. Então tem Copa, né? Agora o Big Brother, tem eleição. Agora tu trouxe a questão da alta da Selic. Então é o ano perfeito para ter mil e uma desculpas. E aí eu acho que vai entrar a Lara aqui para trazer também para nós um pouquinho de comportamento, né? Porque tem bastante corretor que adora dar desculpa. E esse seria o ano perfeito para o cara usar também como desculpa para não ter um bom rendimento. Então vamos ficar ligado. É, se não tá sendo só um monte
Uma
de
bengala.
desculpinha, uma bengalinha aí. Mas bem legal esse e-mail aí do
E
Rodrigo
tem uma
fazendo
dica,
isso.
Bianca. Que se o
Ah.
cliente chegar para ti e disser assim, pá, mas vai ter Copa do Mundo esse ano, tô meio indeciso, pergunta
Tá
para ele o
certo.
seguinte: tu foi escalado?
Mas...
Tu vai jogar? Não vai jogar, então vamos comprar imóvel. Ah, tá, não, mas tem eleição, mas vai ter eleição, eu tô preocupado, tá difícil. Chega pro cliente e pergunta, tu tá candidato a alguma coisa? Tu é candidato? Não? Ah, então tá, então vamos seguir falando de imóvel. Acabou o xixi.
Faça como o Rafael Landa e não vendo imóvel nenhum, porque se tu der no meio do teu cliente, assim, tu vai ficar sem cliente, tá bom? Obrigada, Rafael.
Beijo no seu coração. E agora vamos chamar quem tem conteúdo aqui. Lara Almeida, psicóloga, palestrante e mentora de líderes, que vai falar com a gente sobre perfis de corretores de imóveis disputados no mercado imobiliário. Chega mais, Lara. Boa tarde.
Boa tarde, pessoal. Olha, estou me divertindo aqui com vocês. Boa tarde à nossa audiência, quem está ouvindo nesse momento, quem está ouvindo a reprise, sejam muito bem-vindos, né? Eu sou a Lara, psicóloga. E, ó, Bianca, eu vou puxar o gancho aqui para a gente falar besteira. Não, eu acho que a gente pode falar muito conteúdo com muita leveza. Eu acho que essa é uma das maiores sabedorias que a gente tem e a pandemia está trazendo isso. A gente pode estar de chinelo, né, bermudinha, e falando sobre a Selic, né? Então, tá tudo certo. Vamos manter o bom humor, que a vida já pode ser pesada em muitos aspectos.
Ótimo. Boa. Maravilha. E aí, Lara, falando em bom humor, o bom humor seria ou não uma competência legal para um corretor de imóveis, assim, de sucesso?
Baita
eu pergunta. Acredito que, olha, o bom humor, ele é a base para tudo na vida, né? A gente, eu gosto muito de falar de perfil comportamental. Obviamente que o bom humor, ele tem que ser usado, né, com parcimônia. Como qualquer profissão, você tem que saber a hora de brincar, você tem que saber a hora de ser um pouco mais incisivo, assertivo, sério, né? Então, é muito também a questão do feeling do momento. Você não vai fazer... Imagina chegar um corretor, né? E chegar a fazer uma piada pro seu cliente. Ah, veja bem, então. Lembra que eu falei que o valor era tal? Pois é, me enganei, esqueci de fazer o cálculo e é outro. Cara, vai querer dar um soco nele, né?
No mínimo, aí é bom humor, né?
No mínimo,
aí é
o cliente vai chegar e virar as costas e vai embora. Né? Então... Tem momentos da gente fazer a piada, né? E isso é muito bacana, o autoconhecimento. Quando a gente fala de comportamento, gente, eu falo assim que, claro, a gente tem que ter, né? A gente tem que ter muito conhecimento técnico. Cada vez mais, né? O mercado imobiliário, ele mudou, é fato, a gente sabe. E ele é um mercado muito rápido, né? A gente tem que estar sempre prestando atenção aí na economia, no produto que você está vendendo, conhecer de cabo a rabo. Se você não conhece o produto que está vendendo, ó, já é a primeira dica. Conheça muito bem o que você está vendendo. Isso aí é o primeiro passo. Você tem que saber do que você está falando. Segundo é saber quem é o seu concorrente, quais são os produtos que você está concorrendo, né? E terceiro, gente, é saber de economia, que é o que o Rafa estava falando aqui agora, para chegar na hora da negociação você conseguir conversar, né? Então a gente tem que estar muito atento, a gente tem a parte comportamental, mas a parte técnica, gente, é indispensável. Foi esse o tempo, né, que não deu certo como advogado, como administrador, como arquiteto, vou virar corretor. Não, hoje em dia é um mercado que está se especializando, né, que está crescendo, está exigindo sim dos profissionais. E foi-se o tempo que não deu certo, vou virar corretora. A pessoa que entra com essa cabeça, eu falo muito pessoal, né? Eu sou prof aqui do IBREP, eu sempre falo, se você está entrando com essa mentalidade, você não vai conseguir. Na primeira desavença, no primeiro perrengue, você vai pular fora. Por quê? Porque hoje em dia o cliente sabe o que ele quer, o cliente sabe questionar, o cliente sabe trazer também propostas. Então você tem que conhecer. Tem que conhecer o produto. Muitas vezes o cliente já chega comparando, mas eu tenho esse produto aqui, esse produto de vocês, eu vi aqui, eu fiz a visita virtual, agora eu quero ver como é que é a física, mas olha só, não tá que nem estava aqui no marketing digital, não tá como tá no presencial. O cliente tá esperto. Foi essa época que a gente sabia tudo, né? A gente, eu falo assim, o corretor, que o corretor era o dono da verdade. Não, então a gente tem que ter muito, primeira coisa, conhecimento técnico, galera. Esse é o perfil mais desejado em qualquer imobiliária. Se você está chegando para jogar, para partir para a bola, você tem que saber mexer nos passos, tem que saber fazer os passos. Então é negociação, obviamente, contrato. E aí a gente tem prof de legislação aqui, uma maravilhosa, não lembro o nome dela agora, mas ela é incrível que ela fala sobre legislação, vocês têm que conhecer. Outra questãozinha, gente, que vocês têm que saber quando vocês estão iniciando, seja como autônomo ou entrando numa equipe, numa imobiliária, numa incorporadora, código de ética do corretor, gente. Que é certo, mesmo quando ninguém tá olhando. Então, a gente tem que prezar, sim, pela ética. Vocês têm que se comprometer com o código da profissão de vocês. Quando você vai ali no Cresci ou na Cresce, né, depende da região do estado que você está, da região do país que você está, você se compromete, né, a zelar por aquele código de ética. Aí eu pergunto para vocês, vocês já pararam para ler o código de ética de vocês? Vocês sabem quantos artigos tem esse código de ética? Você sabe o que está escrito ali? É curioso, né? Mas o que está ali, gente, é simples. São 9 artigos que vocês podem praticar diariamente seguindo aquilo. É outra dica que eu vou dar para vocês.
É meio que mantra.
Tem o código de ética.
Seria meio que um mantra, Lara.
Com certeza, ali vocês têm a tábua da salvação. Se vocês seguirem o código de ética, vocês não vão se meter roubada. Ali vocês conseguem ter uma carreira profissional ilibada, brilhosa, de sucesso. Se vocês seguirem aquilo ali, gente, aí já tem um guia comportamental e também processual de lei que vocês conseguem, ó, seguir de olho fechado. Ali a tia cresce...
Qual é o principal item de um código de ética do corretor hoje que tu enxerga assim, ó, esse é o item essencial, tipo, todos são essenciais, mas o líder.
O líder, olha, a gente tem vários incisos em cada artigo, mas eu gosto muito do artigo 6º, tá? O artigo 6º ele fala sobre os comportamentos que a gente tem com o cliente. Por exemplo, o comprometimento, né? É, não roubar cliente dos colegas. Não fechar transações que estão sendo realizadas por parceiros ou colegas. Às vezes acontece disso, às vezes por falta de comunicação e às vezes por maledicência, né? Então, esses comportamentos, gente, eu falo assim, que são comportamentos que vão ao longo da sua carreira, eles vão com você, é a sua reputação. Então, se você conseguir ter uma reputação positiva, aonde você for, as pessoas vão saber. Foi-se o tempo, né, em que a gente podia pisar na bola. Hoje em dia, a gente tem as mídias digitais, e o mundo está ficando cada vez menor, a nossa reputação está aumentando, né? A nossa marca pessoal está crescendo. Então, você tem que se olhar como uma empresa, não mais como um funcionário que não arca com nenhuma consequência. Porque a gente sabe que tinha muitas pessoas, e ainda tem pessoas que acham que, ah, não, eu não sou dono do negócio, o problema não é meu. Não é por aí, gente. O corretor de imóveis, ele tem que, primeiramente, olhar para si e pensar, o que eu estou representando? O que eu quero, né? Por que eu estou aqui? Qual é o meu propósito? Por que eu estou entrando na corretagem? Essa é uma pergunta muito clássica, né, que a gente tem que começar a fazer. Ah, eu quero ganhar dinheiro. Tá, mas você quer ganhar dinheiro? É isso? Ganhar dinheiro você ganha em qualquer lugar. Mas por que você está fazendo a corretagem, né? Então, essa é uma outra dica que eu penso assim. É, quando a gente vai trabalhar com corretor de imóveis, né, você tem que gostar de pessoas. Você tem que fazer um network, tem que estar sempre se relacionando, colaborando, né? Tem que ter facilidade pro marketing promocional, né? O auto-marketing, eu digo marketing pessoal. Você tem que saber se vender. Não interessa onde você está, você é um corretor de imóveis e toda hora é uma oportunidade para viabilizar um negócio. Então, você tem que gostar de reuniões, você tem que gostar de gente. Tem que entender um pouco de economia, de contrato, negociação, né? E aqui a gente tá sempre, toda hora, trazendo muito conteúdo. Então, assim, não fique na zona de conforto, gente. A gente começa a errar quando a gente acha que sabe tudo. E sempre tem o que aprender. É muito importante a gente ter em mente que, assim, ah, eu não tenho jeito para venda. Não. Venda e negociação são técnicas. Tem uma diferença, né, entre comportamento e técnica. Então, quando a gente fala de corretor de imóveis, você tem que, sim, saber de vendas, você tem que saber de negociação. E você tem que primeiro... E aí, entrando para a parte comportamental, né? Que é o filézinho aqui que eu vou falar.
Eu ia te fazer uma pergunta. Antes de tu entrar nessa parte comportamental, quais são os tipos de perfis que tem de corretor hoje? Que você pudesse elencar, assim, pra gente.
A gente tem dois tipos, né, comportamental. Nós temos o introvertido e o extrovertido. Tem aquelas... O que é o introvertido, né? O introvertido é aquele que fala menos, ouve mais, né? E é um importante estilo de comunicação ter uma escutativa. Porém, ele é uma pessoa um pouco mais acomodada, aquela pessoa que gosta de fazer mais o trabalho interno. Porque quando você vai imobiliária, tem muitas pessoas que fazem tudo. E se você vai pegando uma empresa que é maior, tem aquelas que ficam mais... nos bastidores, né? Que monta planejamento de vendas, que monta lançamento do produto. Claro, não estou falando do marketing, estou falando, né, com esse viés de vendas. Então, a gente tem aquela pessoa que trabalha com corretagem de imóveis, mas os bastidores. Tem aquela que gosta do extrovertido, né? Que gosta de estar ali na linha de frente, que gosta de fazer os corujões, que gosta de estar ali no, no, nos ferões, que gosta de sair para fazer panfletagem. que gosta de captar através dos leads, os clientes. Então, são dois perfis. Porém, para o século XXI, Rafa, o perfil ideal do corretor de imóveis é o híbrido. E o que é o híbrido? É a junção do extrovertido com introvertido. Por exemplo, eu sou uma pessoa super extrovertida. Onde eu chego, eu converso com facilidade. Mas tem pessoas que são introvertidas, que são mais na delas, que gostam de ouvir mais. E quando falam, falam pouco, mas falam de forma assertiva. Esse é o introvertido. Então, hoje, o ideal é a gente ter esse perfil híbrido, né? São aquelas pessoas que têm mais sucesso nas vendas. Por quê? Elas conseguem se inteirar, se sociabilizar, mas elas conseguem também estar cientes de quem são as pessoas que estão na frente dela. Elas conseguem ter uma escutativa, elas são mais empáticas. Não que um extrovertido não seja empático, gente. Mas uma pessoa extrovertida, ela tende a falar pelo cotovelo e às vezes ela atropela o cliente. Então a gente tem que prestar atenção. Então ter aquele momento de observação e até um pouco de escuta é essencial. Na ânsia, quando a gente começa a trabalhar, a gente sempre quer mostrar muito serviço e a gente não ouve a necessidade do cliente. A gente está focado na nossa necessidade, que é vender. E isso, sim, gente, é comportamento. Você tem que primeiramente ouvir quem está ali na sua frente, qual é a necessidade do cliente. Não o que você quer vender, é o que ele quer, o que ele precisa.
Quando está na frente do cliente, tem algum recurso que tu recomenda para esse perfil de corretor que é mais extrovertido e eventualmente fale mais? Tem algum recurso que tu recomenda para que ele utilize ali naquele momento que está de frente com o cliente? Tem alguma estratégia, algum recurso, algum jeito de agir?
Focar no aqui e agora. Você tem que ouvir o que a pessoa... A gente não tem que se preocupar em responder para ela na hora. A gente tem que se preocupar em ouvir. Isso é, aquelas mentes aceleradas, elas estão sempre pensando numa resposta. O que eu vou responder, como é que eu posso responder, como é que eu posso contornar. Gente, esquece. Quando tem um cliente na frente de vocês, ouçam, prestem atenção. E depois, vocês vão fazendo as perguntas. Não adianta... Ah, não, mas já sei o que você quer dizer. Eu tenho um produto excelente. Não, você não interrompe a pessoa no meio. Você espera ela falar tudo. E se você tem dúvida, depois você se foca em fazer a pergunta. Agora, estar presente no aqui e agora... É um dos maiores exercícios que eu recomendo para as pessoas que são muito ansiosas. Na ânsia de querer vender, a gente atropela muitas vezes o cliente. E isso acaba gerando o quê? A pessoa, ela acaba... Sabe aquela palavra ranço? A pessoa pega ranço, por quê? Porque ela não está sendo ouvida. E ela está ali com um sonho, com uma necessidade, às vezes com um desejo, e nem ela sabe direito. Então, o papel do corretor nesse momento é ir guiando a pessoa. Porque às vezes a pessoa nem sabe o que ela está procurando. Às vezes ela tem na cabeça, ah, eu quero comprar um apartamento de 3 quartos. Só que ela não sabe nem se ela tem dinheiro para isso. Às vezes ela tem que ouvir a necessidade, o corretor tem que ouvir a necessidade da pessoa e dizer, olha, eu tô entendendo essa necessidade. Ver se o financeiro da pessoa fecha com a necessidade dela. Às vezes, muitas vezes a gente eu falo assim, é o mensageiro das más notícias, né? A pessoa, ela tem uma ilusão de que vai poder comprar um imóvel, quando na verdade ela está um pouquinho aquém daquilo. Então a gente tem que mediar essa realidade, tentar muitas vezes adequar. E aí entra a questão de conhecer o produto, gente. Quanto mais você conhece os produtos que você tem, mais você consegue adequar a necessidade do cliente. Porque às vezes o cliente chega ali com um panfleto, ah, porque eu vi aqui, geralmente incorporadoras que eles têm, né, produtos de pré-lançamento, você, mas ah, porque eu vi isso aqui, queria saber mais informação, aí você vai dando as informações, ele, pois é, mas tá fora do meu orçamento. Pois então, mas qual que seria o seu orçamento? Ah, esse? Ah, mas temos outros produtos tão bons quanto que pode se adequar à realidade. Então, realmente, você tem que estar muito consciente, né? É aquela parte do conhecimento técnico. Conheça o produto, conheça a negociação e se comporte com o foco do cliente. Quando o cliente está ali, você tem que estar muito atento ao que ele quer, né? E isso a gente vai desenvolvendo, Rafa, no dia a dia. Então eu falo, a gente tem 2 orelhas e 1 boca. Então a gente tem que ouvir o dobro e falar pela metade. Aí isso é um papel essencial.
Eu, por exemplo, ansiosa, eu tava anotando aqui, ó, enquanto tu tava falando, eu tava anotando aqui as minhas dúvidas, que pode ser uma boa dica pro corretor também quando estiver conversando com o seu cliente. Enquanto ele fala, e anotando as coisas para não ficar toda hora interrompendo, e aí no final, eu anotei algumas coisas aqui, né? E, então, falando nisso, né, colocando em prática, essa técnica, eu tava me lembrando, enquanto tu falava, Lara, de uma pesquisa, nem sei se a gente pode divulgar isso aqui, mas eu vou falar já. A gente tá montando um novo TTI, inclusive a Lara é a nossa professora, a gente tá montando um novo curso técnico de transações imobiliárias, e a gente fez uma pesquisa com vários agentes do mercado imobiliário, clientes, incorporadores, enfim, arquitetos, corretores, e aí muito interessante porque nós não combinamos isso, mas várias coisas que tu falou apareceram na nossa pesquisa quando a gente perguntou para essas pessoas como é que elas avaliam se um corretor de imóveis é bom. 77% dessas pessoas falaram que o conhecimento em legislação é algo fundamental para elas julgarem um corretor como bom. E 71% falou que saber escutar as pessoas é fundamental para que ela considere um corretor de imóveis bom profissionalmente. Então, vem, eu acho que bem ao encontro disso que tu está falando, né? O que as pessoas percebem como um bom corretor, tanto imobiliárias, enfim, clientes, como aquilo que tu está indicando para que ele seja um bom corretor, né? Tem um perfil indicado.
Bianca. E aí você vê como são dois pilares, né? A base é realmente o conhecimento técnico e a escuta, né? A empatia, a conexão. Porque assim, gente, as pessoas muitas vezes elas... E eu falo por experiência própria, tá? Eu já fiz compras, e não só no ramo imobiliário, mas outras compras, com um vendedor que eu tinha mais empatia, que eu confiava mais, que eu me dava mais. Às vezes eu podia pagar um pouquinho mais, mas eu confio nele, eu conheço ele. Eu sei que o trabalho dele é sério, eu sei que o ambiente dele é sério, que o produto é bom. Então, às vezes, a pessoa chega a pagar uma margem percentual maior pela relação que ela se estabelece, pela conexão que a pessoa cria, né? Então, a gente tem que entender que, cada vez mais, as pessoas elas querem conexão. Se você é tratado como um número, a pessoa sente. E o pós-venda, né, gente? O pós-venda é muito importante. Quando a gente fechou o contrato, ok, tem ali toda aquela coisa. Tem mil taxas, né? ITBI, não vou nem entrar nesse assunto, porque é uma dor de cabeça para mim. Desculpa o pessoal que gosta. Mas a gente sabe que um contrato, às vezes, pode ser muito assustador para as pessoas. Tem pessoas que estão fazendo a primeira compra da vida, sabe? Independente da idade que tem, mexer com o contrato é uma coisa que assusta. Envolve, né? É uma decisão que envolve muito dinheiro, muita responsabilidade. Às vezes é o dinheiro de uma vida inteira. Então, a gente está mexendo com questões muito complexas. A gente tem que trazer essa segurança. A gente tem que gerar essa conexão com as pessoas. Por isso que eu digo, quando você promove um negócio imobiliário, quando você está dentro dessa negociação, você tem que pensar bem e considerar a pessoa que está do outro lado. Porque para você pode ser algo trivial, mas para aquela pessoa é a primeira vez. Então você tem que ter segurança, né? Existem diversos perfis. Você tem o perfil de investidor, tem o perfil Casa Verde Amarela, né? Aquela pessoa que vai comprar provavelmente uma vez só o apartamento dele. Tem aquele perfil de classe média alta, que às vezes consegue comprar mais de 2 imóveis, 3 imóveis. Então, assim, você tem que entender também muito qual é o público que você está atendendo, qual é o público que você se identifica. Até a forma de abordar é diferente, né? A gente tem que se especializar. Quando a gente trabalha com o público Casa Verde Amarela, a gente sabe que é uma classe econômica, o nome já diz, né? É econômica. Então, você tem que ter aquele tom mais educativo. Muitas vezes a pessoa vai precisar de instrução. Ela não sabe, às vezes, nem como tirar uma certidão na internet para comprovar, né, as finanças, para tirar imposto. Eu já conheço, por exemplo, corretores que auxiliam muitas pessoas a acertar o imposto de renda delas, a declaração de imposto de renda, para que elas possam ter comprovação e tirar empréstimo pela Caixa. Então você vê, né, isso era o papel do corretor? Não, mas ele está preocupado com a pessoa. Então ele vai lá e vai um passo à frente, entender a necessidade. Então cada área vai ter a sua especificidade. E você, como corretor, bom, eu vou entrar no mercado de luxo, vou entrar no Casa Verde Amarela, eu vou entrar na parte de licenciamento, não, agora me faltou um termo,
licenciamento?
Incorporação, tem muitas áreas, sabe? E a parte de litígio, gente, nossa, o que tem hoje aí de gente despontando nessa área, fazendo parceria com advogados, então, cada área tem a sua especificidade, mas independente da especificidade técnica, do conhecimento técnico, o comportamento é sempre muito parecido. A empatia é a primeira coisa. E aí as pessoas perguntam, ah, Laura, o que é empatia, né? É a capacidade, gente, de enxergar as situações pela perspectiva do outro, né? Compreender um pouco, óbvio que a gente não pode ser o outro, mas tentar ao menos se colocar na posição dele. Essa é a primeira coisa. Quando você vê que é uma pessoa um pouco mais ansiosa, você está atendendo, você tem que certificar que você está dando passo a passo. Olha, eu vou começar aqui a fazer o levantamento financeiro e dentro de 3-4 dias eu entro em contato. Se dentro de 3-4 dias você não conseguiu fazer levantamento, olha, eu ainda estou fazendo levantamento, eu vou entrar em contato nos próximos dias. Por quê? Tem pessoas que é a primeira vez, então a gente tem que ter esse cuidado de deixar elas com segurança. Né? A questão da segurança psicológica, ela conta muito numa negociação. Então, se eu desdenho do cliente, eu já estou perdendo espaço. Então, o cuidado, ele é muito importante, né? O cuidado com a pessoa que está na minha frente. Se é uma pessoa que eu vejo que ela é mais diretiva, não gosta de muita conversa, ok, eu vou trazer informações. Né, eu vou dar sempre opções para a pessoa para ela ter esse nível de formação. Porque geralmente o investidor de imóveis, ele não está muito interessado em detalhes. Ele quer saber o quanto que ele vai ganhar pelo metro quadrado depois da venda, o quanto que ele pode ganhar a médio e longo prazo. Ele vai focar mais nos números. Então, é outro tipo de atendimento. Então, é importante a gente saber qual o perfil que a gente vai se alinhar, né, se conectar. Faz sentido para vocês?
Faz. E aí eu te pergunto, é o corretor que mais escuta? O corretor com, é o perfil do corretor mais disputado? É o corretor que mais escuta?
Com certeza. Aquela pessoa que ela consegue ouvir a necessidade do cliente. Porque o que acontece? Por exemplo, a gente pega assim naqueles feirões, né? Eu morei uma época em Manaus e eu trabalhava lá, né? Prestando consultoria para várias imobiliárias. Uma das primeiras coisas que eu falava, gente, não adianta ficar jogando panfleto em cima das pessoas, porque tem aqueles feirões com vários estandes de vários produtos, né? Vários prédios e corporações. Assim, a primeira coisa que você tem que chegar é fazer uma conexão de olhar. Oi, tudo bem? Como vai? Sabe? Você está falando com um ser humano, você não está falando com um número, né? E ouvir o que a pessoa tem para dizer. Então, assim, a arte da negociação, ela vai muito de ouvir e retribuir, né? Você ouve e retribui o que a pessoa tá falando. Você não vai entrando. Sabe que, por exemplo, assim, aqui no Brasil nós somos pessoas muito comunicativas, né? Então a gente gosta de ter essa troca de informações. Agora, se você vai para Inglaterra, eles já não têm esse tipo de perfil. Eles são muito mais diretivos. Então, cada cultura tem um jeito de ser. E cada nicho tem um jeito de funcionar. Então a gente tem que entender. Uma das questões, por exemplo, assim, que eu sempre trago, né? O campo minado é quando você está fazendo inventário para litígio. Muitas vezes, né, entra lá um corretor para fazer essa parte do inventário. Ele tem que levantar todos os imóveis para dar o valor e depois fazer a partilha, né, seguir para o processo da partilha. Gente, tem que ter uma inteligência emocional muito alinhada. E aí, quando eu falo inteligência emocional, é controle, é autoconsciência, porque você tá entrando numa relação extremamente complexa. É uma relação que geralmente assim, é bomba para todo lado, porque quem está no litígio, quem está se separando de forma litigiosa, está para briga. Então você está ali no meio do fogo cruzado, e como é que você vai reagir? Como é que você vai lidar? Muitas vezes você vai ouvir desaforos. As pessoas vão chegar e falar, você está avaliando errado, não custa isso, custa menos, não custa muito mais, seu mentiroso. Gente, como é que você vai reagir com uma pessoa que está extremamente belicosa, está extremamente inflamada na sua frente? Tem pessoas que congelam, né? Então, e aí entra a inteligência emocional, né? A minha autoconsciência, como que eu vou reagir? Vocês já se questionaram isso? Como reagir na frente de um cliente agressivo? Revidar? Ficar quieto? Ou saber espelhar a pessoa, entender, deixar a pessoa se acalmar e conversar com ela de uma maneira lógica, né? O racional. Porque muitas vezes, o que acontece? Eu adoro falar sobre isso, né? É o sequestro da amígdala. Não sei se vocês já ouviram falar que quando a gente ouve um desaforo ou alguma coisa que nos incomoda, a gente tem que contar até 10. Pois então, tem uma explicação científica para isso, tá, galera? Quando vocês se sentirem insultados, o que acontece? Quando a gente sente, a gente passa por essa experiência, a gente tem essa informação, a amígdala, que é uma glândulazinha que fica no cérebro, ela rapta essa informação. E o que, que ela vai fazer? Ela vai tentar agir instintivamente. Então, assim,
ela vai tentar que a gente dê um soco em alguém, né?
Exatamente. Ela vai assim, não, vai lá e soca ela, enche de desaforo. O que, que ela tá achando que ela é? Só que o que acontece? Se você consegue segurar de 6 a 10 segundos essa primeira reação, a amígdala solta. E aí vai pro sistema límbico, que a gente consegue raciocinar. Então, primeiro eu digo, na dúvida, respira e conta até 10.
Na dúvida não é pra dar soco, então.
Não, na dúvida não é soco.
Toma alinhado.
Tem uma outra técnica.
Lembra
também
da vovó, respira, conta até 6, até 10.
E depois soqueia. Não, brincadeira.
Daí depois você escolhe se você vai querer partir pra briga. Depois
dá pra lembrar dos boletos. Dá pra lembrar dos boletos também, no caso, quando
também
for
bem.
Lembrar dos boletos, pensa neles.
Tá? E é difícil, né, gente? Porque eu falo, trabalhar com um relacionamento, assim, com relacionamento ao cliente, né? É muito difícil. Porque a gente pega de tudo. Tem pessoas muito boas, mas tem pessoas muito sem noção, sabe? E aí, como que você vai fazer? Você tem que ter pra si, né? O autocontrole, a autoconsciência. Aqueles dias que você sabe que não tá legal, que você tá cheio de problema, e sabe que talvez vai estourar, não conversa com aquele cliente mais difícil. Porque a gente sabe, a gente tem a nossa carteira de clientes, né? Quando a gente começa a montar, aquele cliente é um pouco mais chato, hoje eu não tô com cabeça pra isso. Então, hoje eu não vou falar com ele. Seja inteligente, se conheça, se autoconheça, né? Outra questão que eu falo que tem que ter muita organização e rapidez, gente. No mercado imobiliário, se você não tem uma rotina organizada, o trabalho ele não rende. A gente fala do CRM, né? Pô, o CRM é uma baita ferramenta para você conseguir organizar ali a sua carteira, a sua agenda, com quem contatar, como é que tá indo a venda, que passo anda, né? A gente tem vários processos dentro da venda, né? A negociação é só um deles. Então, o pós-venda. Então, é muito importante que eu diga assim, uma das características também que vocês têm que ter é organização e planejamento. Hoje, um corretor de imóveis que não trabalha com aplicativos de organização está lascado. A gente tem muitas pessoas hoje, né? A gente prospecta muita gente. Então, para a gente manter esse follow-up, a gente tem que ter tudo organizado. E foi-se o tempo, pois é, eu sou uma pessoa desorganizada.
Caderninho.
Eu adoro, eu sou fã de caderninho, mas se você não gosta de caderninho, gente, tem 10 mil aplicativos hoje em dia. Aqui, quantas vezes vocês trazem aplicativos bacanas, né, para organização de tempo, calculadora financeira, tira dúvidas legislativas. Então, assim, informação a gente tem. Só que a grande sacada é transformar a informação em ação. E aí entra a tia Cresci, né? O que a tia Cresci fez com a sua, né, com a sua experiência, o que ela faz? Pega a informação e transforma em ação, gente. Tudo que a gente tá trazendo hoje aqui pra vocês não vai adiantar nada se vocês não praticarem. E tu sabe uma coisa que eu vejo? Todo mundo fala assim, ai, Lara...
Inclusive, Lara, inclusive, guarda essa coisa que tu vê, porque a tia Cresce já tá aqui querendo bater na porta e aparecendo. E a gente volta pra saber, inclusive, essa história que a Lara tem pra contar pra gente agora. É isso? Já voltamos.
Vai lá.
Humor Bilhário. Apresentação, Dona Cresce.
É, meu filho, atendendo a pedidos, hoje a titia vai falar do Big Brother. Na verdade, ninguém pediu, mas como eu mando nesse quadro, então eu falo o que eu quiser. Já que o tema do programa de hoje é perfil do corretor, a gente vai falar sobre que tipo de corretor seria cada participante do Big Brother Brasil. Ai, se tu não assiste, BBB te arranca, não reclama, não incomoda, porque aqui não temos crítica. Aqui todo mundo é alienado, bem louco. Azar do goleiro. Arranca daqui, ó. Aí vai então. Se o Vini fosse corretor de imóveis, seria aquele que todo mundo adora. Tem sempre uma imitação, uma história engraçada pra contar, mas vender que é bom nada. E o Arthur Aguiar, qual seria o perfil de corretor? Esse tem bastante. Aquele que adora o lançamento de construtora só pra se atirar no coquetel e nos quitutes. Não falta um evento Mas vai perguntar alguma coisa sobre empreendimento para ver se ele sabe. Vai. Já a Bruna, essa seria o tipo de corretora de imóveis que vocês conhecem. É aquela que alguém do nada pergunta. E a Bruna, aquela corretora que nunca vem. Será que vai fazer plantão hoje? Já a Jade Picon, essa é a típica corretora estagiária. Que todo mundo achou que tava ali pra brincadeira e no primeiro mês, pum, chegou fazendo venda e dando banho nos veteranos. Que louco. Hein? E o tal do Pedro Scooby, minha gente, esse é o corretor que nunca sabe qual é o dia do plantão dele. Alguém sempre tem que ligar pra avisar o bongolão que o cara, que a vida não é só feita de férias e chamar ele pra imobiliário de uma vez. E pra finalizar os perfis de hoje, a gente vai com a Nayara Azevedo, a típica corretora que tem argumentos palestrinha pra tudo. Atende um lead dela sem querer pra tu ver quanto tempo... Não tô entendendo o que tá aqui. Eu não entendi o que tá no texto. Atende um lead dela sem querer pra ver quanto tempo tu vai ter que ouvir. Não entendi a piada, mas tô contando.
Venda de Imóveis é um programa ao vivo que aparece toda quinta-feira aqui no canal Corretor Conteúdo do IBREP. Acompanhe!
Ah, isso aí, meus sobrinhos. Semana que vem tem mais. Me aguarda, um beijinho na teta. Eu tô bem louca nesse Big Brother, porque eu tô meio querendo entrar nessa casa e vender muito. Não, me esqueci, misturei casa com venda e não era isso. Ai, tchau, até semana que vem, seus cabeças de vento.
Ai, não, é muito
bom. Adorei esses perfis, gente. Eu devia ter feito isso, mas a tia saiu correndo na frente. Olha só, tá vendo como a experiência ela sobrepõe muita coisa, gente? Habilidade com o povo, né? Adoro.
A tia não tem muita paciência. O pessoal falou aqui da produção que a tia não conta até 10. A amígdala dela vem e ela já... Vem falando.
Já vem falando. Como é que é? O sincericídio. Sincericídio, gente. Sincericídio. Cuidado com o sincericídio.
Ô, gente.
Fala, amor.
Deixa eu só comentar aqui que tem gente falando. Achei bem legal aqui o Cristiano, ó, da nossa audiência, aqui comentando que quando tu falou lá de alguns clientes darem preferência, né, para algum vendedor específico, ele disse que quando ele trabalhava numa loja de móveis eletros, também tinha clientes que queriam só ele, né? Porque ele ouvia, enfim, conhecia o produto. Aí ele disse, ah, era engraçado que às vezes tinha dois, três esperando para que eu atendesse. Então, legal, né? Acho que não importa o segmento, né? O Cristiano aqui trouxe que mesmo trabalhando em outro segmento, ouvir o cliente é fundamental e com certeza ele trouxe essa habilidade agora, vai trazer, né, para o mercado imobiliário.
Eu sempre digo, Bianca, você quer ver como nós somos seres carentes? Pega uma criança, no momento que ela percebe que ela tem atenção, ela continua fazendo aquilo e, inclusive, ela multiplica o que ela estava fazendo. Então, se ela estava mexendo o cabelo, fazendo uma dancinha, e ela percebe que ela teve a atenção dos adultos, ela vai continuar repetindo e até aumentando os gestos para manter a atenção, porque nós somos seres emocionais, a gente gosta de atenção, conexão, então, ser reconhecidos é muito importante. E se você trabalha com vendas, você tem que ter isso assim, ó, a estrelinha sempre ali na primeira lista de na primeira linha da lista de vocês do que ser. É ser empático, conectar, sabe? A gente tem que prestar atenção, gente, né? A gente tem que se interessar pela pessoa. E outra coisa também que eu já tava esquecendo, que é muito bacana quando a gente fala de comunicação assertiva, é Mara, estabelecer um rapport.
Eu vou te fazer uma pergunta, antes do rapport. É porque tá entrando uma porrada de conteúdo pra todo mundo aqui. É explicar, na prática, qual que é a diferença de um corretor que escuta para um corretor que ouve o outro. Qual
olha
que é a diferença?
Que delícia. Eu gosto... Olha, eu estava pensando agora que eu tinha até um quadro explicativo, uma época que eu falava sobre o corretor simpático e o corretor empático, né? Então, existe duas... É diferente, vamos lá. O vendedor empático... é aquele que busca compreender as dores do cliente. Já o vendedor que é só simpático, ele carrega consigo sempre as mesmas soluções. Ou seja, ele nunca vai adaptar à necessidade do cliente. Por exemplo, assim, o vendedor empático, ele sabe o momento certo de abordar a pessoa, a venda. Às vezes não vai ser nem naquele dia, sabe? Às vezes ele vai mostrar ali os produtos para o cliente e vai deixar o cliente, né, tirar as dúvidas, ir para casa, pensar. Não vai ficar insistindo, né, e enfiando argumentos goela abaixo do, do cliente. É muito importante a gente saber que simpatia, gente, não é empatia. Simpatia é você abrir um sorriso. Empatia é você se colocar no lugar do outro, né? Ouvir mais do que falar. Fazer perguntas abertas, gente. Quando eu faço perguntas abertas, eu dou a opção da pessoa realmente trazer mais informações. Então, assim, por exemplo, olha só. É, eu conheço um caso de um corretor que é muito engraçado. Ele chegou com a esposa lá e ele queria comprar um apartamento, né? E isso eu conheço lá da história da corretagem lá da imobiliária da minha família. E ele tava louco para comprar um apartamento. E assim, gente, o apartamento, eles acharam o apartamento no mesmo prédio da sogra. O apartamento tinha tudo, tudo.
Isso era bom ou ruim?
Então, ele tinha tudo que eles queriam, mas tinha uma coisa que o cara, que o marido não queria, morar no prédio da sogra. E aí, teve um dia que ele comprou uma briga, porque ele chegou assim, mas cara, tu não entendeu ainda que eu não quero morar com a minha sogra? Não quero morar no prédio da minha sogra?
O vendedor cliente assim, disse tipo, pro corretor.
Assim. E aí, o que aconteceu? O corretor começou a apertar o cliente. Começou a apertar, apertar, sim, mas é tudo que vocês pediram e tal, sei que... E ele já vinha falando, sabe? E aí entra a questão de, ou também assim, ler o que não está sendo dito. Cara, se você está vendo que uma pessoa está incomodada, você não insiste. E ele começou a insistir para o cliente em comprar aquele apartamento que ficava no mesmo prédio da sogra, que por coincidência ficava no mesmo prédio da sogra. E o cara estava visivelmente incomodado. Como é que eu sei disso? Porque depois os corretores estavam falando entre si, né? Ele, pô, cara, mas tu não viu que o cara estava incomodado? Eles têm uma sala ali. E o pessoal estava observando, porque o corretor, o cliente se exaltou e falou assim, eu não quero comprar esse apartamento. Só faltou bater no cara.
Na frente da esposa.
Na frente da esposa. E aí deu briga entre eles. Por quê? Porque o corretor, na sua indelicadeza de não entender, ele continuou insistindo até o ponto que o cara falou assim, eu não quero comprar o apartamento. Mas ele falou em alto e bom tom e ainda usou um palavrão. Então, olha como é importante também, Rafa, a gente prestar atenção no que não está sendo dito, né? A linguagem corporal, a pessoa vai ficando fechada, a pessoa vai se incomodando, você tem que estar atento. Isso é gerar conexão. Se a pessoa não está se sentindo confortável, você não pode insistir naquele assunto. Isso é uma das sutilezas que a gente tem também quando a gente lida com o público, né? Entender se a gente está sendo uma pessoa empática, ou se está sendo uma pessoa entojada, né? Está sendo antipática. A gente tenta ser simpática e acaba se tornando antipático. Então, cuidado, gente. Tenho também a ciência de prestar atenção na comunicação não verbal, nas linhas de expressões, nos gestos, né? As pessoas falam muito com a sua comunicação não verbal, né? Com o corpo. Então, cuidado, presta atenção. Às vezes, na ânsia, a gente não lê os sinais.
O que,
tá
que o corretor precisa prestar atenção na linguagem corporal, na linguagem não verbal? Quais são as características, os movimentos, que ele tem que atentar?
Existem várias coisas, né? Mas a primeira coisa, assim, ó, braço cruzado. Gente, se não tá num lugar frio, porque muitas vezes a gente cruza o braço porque tá com frio, mas agora, se tu vê que a pessoa tá com o braço cruzado, ela já não tá receptiva, ela não tá gostando do assunto. Geralmente, as pessoas, quando elas estão nervosas, elas também começam a morder dentro da boca. Começa a ficar assim, quando elas começam a ficar impacientes.
A Bianca faz bastante isso em reunião, viu, Laura? Eu não sei porquê, mas acontece.
Não, olha se
mordendo. Não, quando a pessoa não olha para os olhos também, é porque a pessoa já perdeu o interesse. Às vezes você começa a falar, e você vê que a pessoa não está mais fazendo contato de olho. Ela já não está mais ali. Ela já perdeu a paciência, ela já perdeu o interesse. Nesse momento, para resgatar, você pode fechar a boca, respirar fundo e... tem mais alguma coisa que eu posso fazer para você? Você está com alguma dúvida? Eu estou falando bastante aqui, você está muito quieto. O que você está pensando? Essa é uma maneira boa de resgatar a pessoa de volta para a conversa. Porque às vezes a gente entra num loop que a pessoa já pulou fora. E aí você se torna um papagaio de pirata, né? Fica ali só no ombro. Então é muito bacana a gente prestar atenção quando a gente está virando um papagaio e quando a gente está assertivo. Corpo não mente, tá, gente? Então, cuidado com os braços cruzados, cuidado quando a pessoa começa a olhar muito pro celular, quando ela não faz mais contato com os olhos, e se ela não pergunta nada. Cliente que não pergunta, das duas, uma. Ou ele não tá entendendo nada, ou ele não quer negociação. Isso é fato. Então, cuidado. Se você acha que tá arrasando porque tá falando demais, tem algum problema. Porque quem tem que tá falando ali é o cliente. você tem que estar ouvindo e anotando e depois fazendo perguntas abertas. Então, cuidado aí quando você acha que tá num... Né, a gente geralmente acha que dá um show quando a pessoa chega. Não, você não tem que dar um show, você tem que iluminar a pessoa para ela, né? Fazer o show dela ali, trazer a necessidade dela.
Ela comprar de você e não você vender para ela. Essa é, é o raciocínio?
Exatamente. A gente tem que ter essa perspicácia, né? Fazer perguntas abertas, entender a necessidade, entender o que, que a pessoa, o que, que move a pessoa a procurar, o que, que ela tá. Entender o que, que move a pessoa a procurar aquilo. Por que, que você está querendo isso, né? Muitas vezes, eu falo assim, quando a gente faz perguntas abertas, agora com a pandemia. Mudou um pouco o perfil, né? As pessoas estão saindo da
cidade. Como é que é a pergunta aberta, Lara? Como é que é a pergunta aberta?
Bianca, você gosta de café?
Sim.
É aberta ou fechada?
Isso é uma pergunta fechada. Bianca, qual tipo de bebida você gosta?
Entendi. Ah, eu gosto de café, do banho.
Pergunta fechada é sempre sim ou não. Pergunta aberta é quando você abre o leque para a pessoa responder. Você gosta numa casa? Você gosta de um, dois quartos? Um quarto, tá? Mas você não sabe se a pessoa de repente tem interesse em três quartos. Então, que tipo de casa você tem em mente? Você quer uma casa de um ou dois quartos? Pergunta fechada. Casa de um ou dois quartos? Pergunta aberta. Que tipo de casa você gostaria? Vocês entendem? Fugir sempre da pergunta sim e não. Quando a gente está explanando a necessidade do cliente, a gente tem que fazer perguntas abertas. O que, que te trouxe aqui? Que você visiona, o que, que você tem em mente, o que, que te faz brilhar os olhos, o que, que você gosta, você tem algum imóvel que você que te agrada, que te chamou a atenção. Sempre procura saber o que está na cabeça da pessoa, né? A gente tem que saber o que está ali dentro, a gente tem que tentar entrar dentro da cabeça da pessoa. E não é fazendo pergunta assim não que você vai saber. É isso que eu falo, quando você chega, não tem nada frustrante do que chegar num lugar e a pessoa só te perguntar sim e não. E às vezes você tá tão constrangido ou nem sabe o que responder, você só fica no sim e não. Então tem que botar a pessoa para pensar. Porque afinal de contas, trabalhar com transação imobiliária é um grande passo, gente. Vocês estão muitas vezes mexendo com sonhos, com todo um esforço de uma vida ou né, o primeiro grande prêmio de uma vida que vai investir numa casa, então é importante a gente ter essa noção, né? O que é aquela pessoa que está ali? O que ela precisa? O que está representando para ela essa compra, esse produto? O que, que ela espera daquilo? São perguntas que vão além da caixa. Você como corretor, tem que pensar além. Você tem que entender o que, que aquela pessoa está te trazendo, qual é a necessidade dela. E aí você adequa o produto. E se você não tem um produto que está adequado à realidade dela, você vai indicar um colega.
Vai buscar um produto no mercado e fazer parceria, né, Lara?
Exatamente. Colaboração, que é uma das grandes sacadas do século XXI. Você tem que ser colaborativo, você tem que ser profissional, você tem que realmente apoiar o colega. Às vezes, você não tem o produto e você sabe quem tem. Vai lá e indica a pessoa. Com certeza, esse cliente vai te indicar para outros. Vai te indicar para amigos, porque é um cara legal. Pô, me indicou para um outro lá. Gente, o mundo é assim, a gente não ganha sempre.
É isso aí.
Mas a gente tem que colaborar para que sempre alguém esteja ganhando.
Top.
Essa foi a Lara Almeida, nossa consultora, especialista, palestrante e muitas outras adjetivos positivos que você pode encontrar aqui na Escola Imobiliária Ibrep, lá no @ Lara Almeida Consult. É isso?
Isso aí, Lara Almeida Consult.
No Instagram. E... se precisar acionar a Lara, vá lá pro Instagram dela, acione ela, ative ela.
Faz um print aqui, nos marca lá também, a gente adora saber quem tá assistindo.
Boa!
Né, gostamos muito de curtir com a galera ali, quem é que tá nos bastidores.
Quem tava e tal, isso aí, boa! Lara, obrigada, muito Lara. Obrigado.
Gente, eu que agradeço, um beijo, podemos voltar várias vezes para falar de várias coisas, eu adoro falar sobre comportamento, sobre corretagem, sobre como realmente a gente pode se conectar com os outros de uma maneira saudável, né? Porque eu falo, as máscaras caem, né? Então a gente tem que ser legítimo, a gente tem que entender o que, que a gente está fazendo no meio da corretagem, o que, que faz sentido, e abraçar esse sentido e levar para os outros.
Boa. Top. As máscaras caem e os corpos falam, é isso?
É verdade, ou se fala.
Valeu, Lara. Até a próxima.
Tchau, gente. Um abraço.
Tamo junto.
Tchau, um abraço.
Até mais.
Rafa, resumão então.
Resumão da ópera. Resumão. Se você não... Vai. Eu tenho também aqui. Eu fiz também. Então tá. Eu tava estudando.
Vamos fazer nós dois. Vamos fazer nós dois, então.
Boa.
Venda e negociação são técnicas. É possível desenvolver. Então não tem essa de tipo assim, não nasci pra vender ou nasci. Vai tu agora.
Se você não tiver conhecimento técnico de produto, de documentação, de processo de compra, você tá fora do jogo. Isso é princípio básico da corretagem, é princípio básico de qualquer perfil disputado como corretor.
Boa. Características fundamentais para um corretor hoje. Ética, empatia, saber ouvir o cliente, saber negociar, ser organizado, usar as ferramentas aí com CRM e tal. E não entendi a última que eu escrevi aqui. Ser...
Não sei.
Ser ou não sei.
E nisso tudo, pela conclusão que a gente entende aqui, que a Laura explicou, é... Pegue as pálpebras dos seus olhos e coloque nos seus ouvidos. E abra os seus ouvidos.
Boa.
Ouça mais e fale menos.
E uma perguntinha que eu adorei. Que tipo de imóvel brilha os teus olhos? A perguntinha pro cliente diferente, né? Não é uma perguntinha qualquer, o que eu posso te ajudar? Que tipo de imóvel brilha os teus olhos? Vai, Lara.
E fecha a boca, né? Fecha a boca e escuta.
Abre os
ouvidos, que é os olhos dos ouvidos, e fecha a boca.
Pois então, fechar a boca, mas tem um
sorteio maravilhoso.
Aqui, né? Tá aqui. Ganhou, né? Nosso amigão.
Ganhou. Ele ganhou. Aquele cara. Aquele. O rapaz.
Aquele. Olha aqui. Careca de barba. Como que entendi o
negócio? Opa, ao contrário.
Aqui. Aê, Cristiano.
Aê. Salve, Cristiano. Tá, a caneca é tua, da Tia Cresce, assinada pela Tia Cresce, autografada pela Tia Cresce. Aqui, ó. Opa, ao contrário. Sim. Aí, ó.
Barba. Barba, sem cabelo e com bigode.
Que loucura. Obrigado a você que nos acompanhou nessa quinta-feira, 13 de fevereiro de 2022. Foi um prazer inenarrável estar com você, Bianca Bassani, com toda essa audiência.
Melhor programa.
O programa mais importante de todos, com certeza, foi esse. E se você gostou, por favor, deixe o seu like, comente aqui, que a gente se encontra quinta-feira, no mesmo horário, à 1 da tarde, aqui no Corretor Conteúdo do IBREP. Bianca, boa tarde, muito obrigado.
Boa tarde, beijo, Diogo. Hoje que tu não tava, o programa bombou de audiência. Não quero dizer nada, tchau.
Ele te ama. E ela, eles se amam. Beijo, gente. Obrigado por vocês estarem aí. Todos. E todas. Tchau, gente. Ninguém deu tchau aqui
tchau.
Nos comentários. Pá, ninguém deu um... Ninguém tava não, aqui acho ouvindo.
Não tem, faz uma hora que não tem comentário no programa. O programa tem 1h10 de duração. Não tem mais, né? Acho que nós estávamos ao vivo até agora. É. Será que nós estávamos ao vivo? Tu apertou o botão?
Eu acho que é agora que tem que botar ao vivo. Não sei.
Ó, apareceu um tchau.
Tchau. Obrigado, Tatiana.
Tchau.
Até quinta que vem. Aparece aí quinta que vem. Nós vamos estar aqui de novo. Vai ter café.